A participação do Brasil no comércio internacional é irrisória. No ano passado, foi de apenas 1,1% das exportações e importações globais, segundo o relatório da Organização Mundial do Comércio, a OMC. E vem caindo a cada ano. Em 2011, era de 1,4%. A falta de acordos internacionais e o foco nas relações com países da América Latina foram uma aposta do governo brasileiro nos últimos 20 anos que deu errada, segundo analisa o professor Edgar Monforte Merlo, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, em Ribeirão Preto. O professor afirma que exportar commodities agrícolas, como faz o Brasil, é bom para fazer saldo positivo na balança comercial, mas ficar dependente disso não traz desenvolvimento para o país, porque é um setor que apresenta baixo valor agregado.
Olha, Ferraz, na realidade é uma conjugação de fatores. Ele optou em algum momento por uma questão política de fortalecer mais a relação que a gente chama Cone Sul, Mercosul, e aí foi uma aposta política, que na realidade poderia ter dado certo, mas no nosso caso deu errado, porque na realidade o Mercosul acabou não progredindo. E aí quando fez a opção de focar mais no Mercosul, nos países da América Latina, e isso não prosperou, na realidade você deixou de cobrir outras frentes. Quais as outras frentes? Na realidade, os acordos internacionais. O Brasil acabou ficando fora de uma série de acordos internacionais. E aí, o que acontece? Você ter ficado fora dos acordos muda o padrão de desenvolvimento. Na realidade, cada vez mais está se desenvolvendo um padrão integrado de crescimento. Então, os países, na realidade, eles tendem a importar produtos de um país para, por exemplo, uma parte do motor do carro vem de um determinado país. Isso daí é a tal das integrações, a integração das cadeias produtivas. Uhum. A gente ficou, digamos assim, fora desse modelo de integração de cadeia produtiva. E aí, agora a gente está vendo um pouco o resultado disso. Outra coisa também que justifica é o seguinte: teve uma opção, em grande parte, pela questão da... Tava, digamos assim, o mercado mundial estava... A China comprava muito commodities, produtos agrícolas, e aí o Brasil foi na onda. Vendeu basicamente produtos agrícolas, o que não é ruim. Só que o que acontece? Não dá para você fazer o desenvolvimento de um país somente baseado em commodities agrícolas. A experiência mostra que, na realidade, é importante ter o setor industrial também e o setor de alta tecnologia participando do desenvolvimento. Uhum. E o Brasil, ao optar por atender essa demanda de produtos agrícolas, acabou tendo que a gente... Eu gosto de ter uma expressão que eu gosto muito de um pessoal lá ligado ao professor Bresser Pereira, que fala da dupla maldição da China. O Brasil sofreu um pouco essa questão da dupla maldição da China. O que é a dupla maldição da China? Os preços dos produtos agrícolas estavam ótimos. Ao estarem ótimos, o câmbio se valorizou. Ao valorizar o câmbio, facilitou que se importasse cada vez mais bens industriais de outros países. Então, o que acontece? Por isso que a gente chama a doença holandesa, que os economistas falam, que é o quê? Já aconteceu isso na Holanda no passado, com a questão das tulipas. Então, valoriza uma exportação de produtos agrícolas, o câmbio se valoriza e a indústria se desindustrializa.
Entendo.
Então, na verdade, por isso que esse professor... Eu até acho interessante a ideia da dupla maldição, porque no fundo aconteceu com a gente.
Certo. Aqui fala, por exemplo, há quem diga que o baixo grau de integração ao comércio mundial desestimula a inovação e a competitividade internacional. Uma é consequência da outra, né?
Sem dúvida, Ferraz. O que acontece é o seguinte: você tem que ter uma estratégia de país de inserção, uma estratégia de desenvolvimento. E, infelizmente, nos últimos aí praticamente 20 anos, a gente viveu, assim, primeiro navegando na bonança da China. E aí não tinha problema, mas na verdade tinha problema. Já estava se conformando esse problema. Porque a gente só estava exportando commodities, produtos de baixo valor agregado. O que é bom. Fizemos balança comercial, pagamos um monte de coisa. Só que o desenvolvimento é mais do que só exportar. O desenvolvimento é você também desenvolver capacidades de produção de setores que têm maior valor agregado. Então, é desenvolver a indústria aí de informática, de software, que o Brasil tem uma vocação, desenvolver alguma participação no setor de automóveis e outros setores, mas isso, na verdade, tem que ser o resultado de estudos, de uma estratégia de inserção, que com a chegada da China, isso é uma questão interessante, eu faço parte também do programa de ProLan, Programa de Estudos da América Latina, e a China hoje é um dos países que mais participa dos países do Mercosul. Uhum. A maior parte dos países do Mercosul vende principalmente para a China.
Sim.
Então esse fator China desestabilizou o mundo. Sem uma estratégia para você lidar com esse fator, a gente vai continuar perdendo espaço e vendendo cada vez mais produto com baixo valor agregado. O que, para gerar divisa, não é ruim, mas para gerar desenvolvimento, deixa a desejar.
Deixa a desejar, né? A gente sabe que o Brasil tem aí alguns monopólios, reserva de mercado em algumas áreas aí, o que dificulta, né, a chegada de parceiros, principalmente internacionais. Isso também faz o Brasil um dos mercados mais fechados do mundo, o que dificulta aí, né, as parcerias, né?
É, na verdade, não é só o Brasil. De modo geral, a América Latina é muito fechada. Tirando o Chile, que tem uma postura mais aberta de mercado, porque também tem basicamente uma pauta de exportação muito mais restrita, a maior parte dos países da América Latina tem esse comportamento de ser muito fechado, não ter desenvolvido essa estratégia. Foi uma característica meio comum que aconteceu na América Latina. Agora, não é porque aconteceu historicamente que justifica você
a sua manutenção.
Não, exatamente. Está na hora do governo acordar. Daqui a pouco a gente vai ter eleição. Essa questão do desenvolvimento tem ficado muito fora do debate. A gente discute muito as questões do dia a dia. É a questão da dívida pública, da previdência. Então a gente está sempre discutindo a água que está no pescoço. Uhum. Na verdade, tem muito mais que isso. Um país é muito mais que isso.
Perfeito.
Infelizmente, a gente tem privilegiado a questão financeira nos últimos 20 anos é o que mais emerge, a questão financeira. E a questão do desenvolvimento tem ficado relegada. Esse é o fato.
Perfeito. Para a gente encerrar, professor, a Rússia anunciou que no dia 1º de dezembro vai deixar de importar carne suína e bovina brasileira. Quer dizer, mesmo que temporariamente, isso traz um impacto extremamente negativo, né?
Sem dúvida. Bem colocado. Isso me faz lembrar, inclusive, uma outra questão que a gente tem que ficar atento. Depender só de commodities é um perigo para o país. Por quê? Porque isso faz parte do mercado de commodities. Primeiro, os preços flutuam muito. Um dia o preço está bom, outro dia o preço... Faz parte dos produtos agrícolas. Segundo, quando você começa a focar em exportar muito, hoje em dia a gente tem algumas concentrações de exportação de produtos agrícolas. Quando um desses compradores deixa de comprar, a gente tem grandes impactos na balança comercial. Então, não dá para continuar do jeito que está, sem uma estratégia mais globalizada, sem uma estratégia mais ampla, onde você contemple o agronegócio, que é importante, mas contemple também os outros setores. Desenvolvimento é isso, Ferraz. Não é focar só olhando a pauta de exportação. É focar também naquilo que a pauta de exportação pode ajudar a gerar empregos, a gerar renda para o país, não só exportação.
Quer dizer, quanto mais você exporta, professor, mais importa também, né? Quer dizer, a relação de mão dupla, né?
Então, depende. Se num modelo de integração de cadeia, é isso que acontece. As cadeias que se organizaram a nível mundial, elas funcionam assim. Você, na realidade, dificilmente produz tudo num único país. Então, você entra numa cadeia produtiva e faz parte dessa cadeia fornecendo uma parte do componente. Tem até empresas brasileiras que conseguiram sobreviver nesse modelo. A Embraer é um exemplo. Uhum. A Embraer, por exemplo, ela é uma grande agregadora, tem excelência internacional, vende e trabalha nesse modelo de integração. Mas são casos assim muito pontuais. Isso tem que deixar de ser pontual para virar algo mais
uma política
abrangente.
De Estado, vai.
Isso, uma política de Estado, bem colocado.
Nós ouvimos o professor Edgar Monforte Merlo, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, em Ribeirão Preto. Ferraz Júnior, da Rádio USP, Ribeirão.